quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Doutor Ofir Cavalcante, bom dia.
Bom dia, Beth. É um prazer muito grande voltar ao seu programa.
Muito obrigada ao senhor por aceitar o nosso convite. Como é que o senhor, particularmente, e a OAB, que é a entidade que o senhor representa, está vendo essa proposta de emenda constitucional 37?
A PEC 37 é aquela PEC que objetiva retirar do Ministério Público ou consolidar até nas mãos da Polícia Federal, das polícias de um modo geral, a apuração, o inquérito em relação à questão de crimes. É uma PEC que a Ordem dos Advogados do Brasil, por uma decisão do seu conselho anterior, há uns 4 anos atrás, deliberou que deveria ficar, sim, somente nas mãos da polícia por conta daquelas operações espetaculosas e, sobretudo, invasivas e que expunham muito o cidadão que o Ministério Público vinha realizando. Entendemos que o papel do Ministério Público é um papel relevantíssimo, a Ordem tem uma grande inspiração, respeito pelo Ministério Público, mas entende que quem acusa, que é o Ministério Público, não pode ser também aquele que apura, sob pena de concentrar muito poder nas mãos de um órgão só e desequilibrar a paridade que deve haver dentro do processo, a igualdade entre aquele que acusa e aquele que está sendo acusado.
Doutor Ofir, falando nessa questão de poder, o senhor sabe que essa PEC é muito polêmica e as pessoas têm posições muito firmes em relação a ela, contra e a favor. Há as pessoas que dizem a mesma coisa que o senhor, só que em relação aos delegados, né? E aí eu estou falando dos próprios procuradores do Ministério Público, também dos agentes da polícia, que inclusive entrevistamos aqui o Marcos Vink, que é da Associação dos Investigadores, Escrivães e Papiloscopistas, e ele justamente disse temer muito poder na mão exclusivamente dos delegados e que isso poderia ser estritamente um lobby. De que forma o senhor avalia esse pensamento?
Na verdade, são opções que se faz na vida. Mas é necessário que nós pensemos não em categorias, que nós pensemos na sociedade, que pensemos no fortalecimento das instituições. Talvez o Supremo Tribunal Federal chegue a um ponto de equilíbrio, um ponto em que ele delimite em que situações o Ministério Público pode atuar e deve atuar, não retirando do Ministério Público todo esse poder, mas também não deixando para o Ministério Público a eleição daqueles casos que ele julga conveniente apurar. Portanto, queremos crer que se nós tivermos regras claras, critérios objetivos, certamente quem sairá ganhando será o cidadão que terá a polícia e o Ministério Público para auxiliar no combate ao crime.
O senhor acabou de dizer que essa foi uma postura tomada na diretoria anterior. O senhor particularmente também está convicto disso, doutor Ofir? Quando o senhor diz que a razão foram aquelas operações espetaculosas, isso seria motivo suficiente para se tirar esse aliado? Porque, teoricamente, o Ministério Público é sempre um aliado da polícia, tanto a polícia local, a polícia civil, quanto da Polícia Federal. O senhor também realmente compactua com esse pensar?
Bem, na verdade, aqui não fala o Ofir, aqui fala a Ordem dos Advogados do Brasil. E como a Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho, independentemente do meu posicionamento pessoal, defendo o posicionamento da entidade, já que sou o presidente da entidade, e essa foi uma deliberação do Conselho que me antecedeu. Entretanto, a continuidade da gestão deve ser sempre mantida. E a Ordem vai marchar unida em torno desse tema. Eu quero crer que o Supremo Tribunal Federal vá dar uma interpretação conforme estabelecer critérios, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que não retirem de um e de outro os poderes que devem ter, mas vai concentrar certamente os poderes maiores nas mãos da polícia, podendo o Ministério Público, em determinadas situações, que serão ainda discutidas pelos ministros, interceder nesta ou naquela situação.
Agora, doutora, a Ordem, né, tem um papel fantástico na nossa história, a história da nossa cidadania. No caso dessa PEC, particularmente, tem a questão do STF, mas no caso da PEC particularmente, investigações que estão em andamento, pessoas que já estão, inclusive, respondendo a processo e tudo isso cairia, né? De certa maneira, isso trabalharia em favor daqueles que fizeram, cometeram malfeitos. Isso não lhe preocupa?
Não há dúvida de que sim. Entretanto, eu quero crer que nenhuma das investigações que foram feitas, seja pelo Ministério Público, seja pela polícia, elas serão contaminadas por essa decisão que será para o futuro. Exatamente, o Supremo Tribunal Federal vai dosar essa situação e proteger a sociedade no particular. Eu não tenho preocupação em relação ao que aconteceu. Isso é um argumento ad terrorem, como a gente chama, para tentar afastar esse ou aquele argumento. Temos que nos debater, temos que nos cingir ao debate, melhor dizendo, no tocante à constitucionalidade da questão. Pode ou não pode, deve ou não deve, e o Supremo Tribunal Federal tem o poder de dar a essa situação uma interpretação conforme a Constituição, de modo a garantir a proteção da sociedade.
Nós estamos ouvindo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante. Doutor, uma outra questão que foi colocada dentro dessa visão do lobby, inclusive estamos agora, se não me engano, com inscrições abertas para o concurso da Polícia Federal, e as pessoas podem participar do concurso, qualquer pessoa que tenha completado um curso universitário pode fazer o concurso para as categorias todas, excetuando o cargo de delegado, que é uma prerrogativa de advogados. Então, de certa maneira, é um pouco a mesma pergunta, só que agora com um foco muito específico nessa questão dos advogados. Não haveria aí uma reserva de mercado? De que maneira a ordem encara toda essa construção que daria a delegados que são exclusivamente, né, advogados o poder de toda a investigação do país?
Na verdade, para fazer o concurso para delegado, é necessário que seja advogado, que tenha sido inscrito aos advogados do Brasil, que tenha uma certa experiência. Isso, na verdade, é muito importante, e não se trata de reserva de mercado, mas da especialização ser respeitada. Como nós vamos colocar para fazer uma investigação policial um odontólogo, um sociólogo, enfim, que não teve a formação jurídica necessária para saber o que é um crime, qual a aplicabilidade da lei no caso, como investigar, etc. Portanto, não se trata aí de reserva de mercado, mas de especialização. Nós não podemos também querer que um advogado seja odontólogo, seja médico, sem ter a formação devida. Isso não me parece ser em absoluto reserva de mercado. Pelo contrário, isso é feito com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço público.
Como falamos ainda agora, doutor Ofir, da importância da OAB, né, nas questões sociais e de cidadania no país, né, reconhecido, o senhor mesmo colocou aí como motivo para apoiar a PEC as operações espetaculosas, como o senhor disse, do Ministério Público. Nós que estamos acompanhando, desde que começamos a trazer esse assunto aqui para o programa, fomos abordados por um monte de gente no Twitter comentando coisas, inclusive trazendo algo que nos preocupa bastante, que é uma cisão bastante profunda nesse momento dentro da Polícia Federal, entre delegados e escrivães, justamente porque o delegado acaba ficando com o crédito da investigação, escrivães, agentes e papiloscopistas. A questão salarial também de uma grande dificuldade, isso é delicado, porque estamos falando dessa polícia tão específica, a nossa Polícia Federal. De que forma a OAB está vendo a situação de ruptura de cisão dentro da Polícia Federal do Brasil nesse momento?
Bem, não vemos como uma ruptura, como uma cisão dentro da Polícia Federal no Brasil ou das polícias de modo geral. Essa luta entre categorias dentro da polícia, como existe em outros segmentos, sempre existiu e vai continuar existindo. Isso no meio médico também existe, em relação a quem é fisioterapeuta, quem é médico, psicólogo, psiquiatra. Então, isso não é um privilégio, entre aspas, dessa luta interna que pode existir. Agora, é importante que todos tenham a concepção do seu papel. não é o delegado, ele exterioriza o trabalho que foi feito, mas esse trabalho não é feito somente por ele, não. Esse trabalho é feito por todos. É uma engrenagem que funciona. Agora, cada delegado presidir o inquérito e divulgar para a sociedade o inquérito. Não será o escrivão a fazê-lo, não será o papiloscopista, não será o outro servidor da Polícia Federal que terá que fazê-lo. Portanto, isso é uma coisa menor que não pode ter a relevância que está se procurando dar. A questão salarial tem que ser respeitada, há hierarquia, há níveis. Se o escrivão quer ganhar bem como delegado, que faça o concurso para delegado. Se o papiloscopista não está satisfeito, procure um outro caminho. O que não se pode é querer equiparar essas situações, porque elas não são equiparáveis. Quando se tem um edital, o edital coloca especificamente quais serão as funções de cada um e qual será o salário de cada um. Não é o fato de todos contribuírem com o mesmo processo que todos devem ganhar igual. Há uns que têm mais responsabilidades institucionais do que outros. E por isso se existe no concurso público uma maior formação.
Uhum. A quem ficará, a cargo de quem ficarão as investigações quando justamente os suspeitos forem delegados da Polícia Civil ou da Polícia Federal, uma vez que hoje essas investigações são feitas pelo Ministério Público?
Na verdade, elas não são feitas só pelo Ministério Público, são feitas pelo Ministério Público e pela própria Polícia, através das suas corregedorias. Entretanto, em casos como esse, certamente o Supremo Tribunal Federal vai dar a interpretação conforme a Constituição, vai modular os efeitos da decisão e talvez, nessa situação, coloque sob a supervisão de um, o procurador da República ou promotor de justiça, essa investigação, ou pelo menos a fiscalização sobre ela.
Uhum. O senhor está focando, né, bastante nesse julgamento que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, que justamente é um julgamento sobre um questionamento do poder de investigação do Ministério Público e que está acontecendo, entre aspas, paralelamente à PEC 37. O promotor, procurador José Robalinho, quando esteve conosco, ele disse não acreditar que essa PEC avançasse. O senhor também acredita que caso o STF venha durante esse período a definir esses papéis e dar o seu veredito, a PEC seria então desnecessária, não avançaria mais no Congresso?
Bem, o fato do Supremo Tribunal Federal decidir pela constitucionalidade ou não de uma determinada norma não retira do parlamento o seu poder, dever e disciplinar. Não será a decisão do Supremo Tribunal Federal impediente do projeto, da tramitação do projeto de emenda constitucional existente no Legislativo. Portanto, essa relação não é direta. Vide, por exemplo, o exemplo da questão do exame de ordem. O Supremo declarou o exame de ordem constitucional, mas há inúmeros projetos dentro do Parlamento que querem extinguir o exame de ordem. Portanto, não será a palavra final do Supremo sobre a constitucionalidade que vai impedir que o Parlamento possa legislar, caso não seja inconstitucional aquilo que o Parlamento fará.
Sim, mas nesse caso, o senhor consideraria ainda necessária esse avanço dessa proposta? Ou, no caso, a divisão do STF seria suficiente? Quer dizer, justamente esse regramento do que poderia ou não ser investigado pelo Ministério Público?
O Supremo faz esse regramento em termos excepcionais. Ele modula os efeitos por conta de situações que não são regradas pela lei. Não é o Supremo Tribunal Federal um órgão legislador. Ele legisla de uma forma indireta quando ele disciplina a aplicabilidade da norma constitucional. Portanto, isso não impede que o Parlamento regre a situação.
Doutor Ofir, olha, para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, aqui até com um outro assunto que eu recebi também aqui pelo Twitter, bacharéis em Direito se mobilizam na Câmara pela urgência da votação do PL 2154, que trata do fim do exame da OAB. De que maneira o senhor vê esse, vamos mudar agora, né, esse projeto de lei que trata do fim do exame da ordem?
Bem, isso é um exercício legítimo da democracia em nosso país. O parlamento tem todo o direito de propor mudanças, segmentos da sociedade também têm direito de propor mudanças. O que nós queremos é alertar a sociedade a respeito dos efeitos nocivos que essa mudança pode causar ao cidadão que é destinatário dos serviços que serão prestados pelos advogados. Nós temos hoje no Brasil 1.259 cursos de direito. Infelizmente, a grande maioria deles não tem a qualificação necessária para, até mesmo para funcionar e formar bons profissionais. E a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil não é com ela, como entidade em si. O exame de ordem é importante para nós, sim, é importante, mas a ordem vai continuar funcionando sem ele. A grande questão será o contingente de pessoas que serão colocadas no mercado de trabalho para lidar com bens que são fundamentais para as pessoas, como a liberdade, a honra e o patrimônio. Muitas pessoas poderão ser lesadas, muitas pessoas poderão não ter adequada defesa, e isso desequilibra a própria paridade de armas que deve ter dentro do processo. Nós temos um Ministério Público muito preparado para acusar, um juiz muito preparado para julgar, e precisamos ter uma defesa bem preparada para defender o cidadão. E esse é um dever da democracia brasileira, a defesa das liberdades, das garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Portanto, essa criação desenfreada de cursos, o número exagerado de vagas existentes no Brasil inteiro, hoje são mais de 700 mil vagas do primeiro ao quinto ano de curso de direito. Isso fez com que a qualidade do ensino fosse para baixo. Eu diria que está sob a terra tão ruim que tem sido hoje. A ordem, pelo menos, tem feito uma avaliação dos cursos, recomenda alguns cursos, mas não chegam a 90 cursos, 89 cursos que a ordem diz que tem um ensino de excelência a partir de dados retirados do exame de ordem e do ENAD. Portanto, de 1.259, só recomendar 90, 89, é um número bastante inexpressivo. E nós estamos trabalhando junto ao MEC com o objetivo de criar critérios mais rígidos para fechar cursos, para fechar vagas, enfim, melhorar cada vez mais o ensino jurídico, por conta do reflexo que isso tem na prestação de serviços para o cidadão brasileiro.
Uhum. Bom, justamente ele perguntar isso, né, doutor Ofir, porque também o ônus fica muito grande para quem estuda, muitas vezes se sacrifica para fazer uma universidade e depois ele não tem como prestar um serviço de qualidade porque a universidade não tinha qualidade, aí não houve a adequada fiscalização. Quer dizer, é preciso que haja realmente um rigor maior nos cursos universitários e a ordem tem trabalhado diretamente com o MEC nesse sentido?
Estamos trabalhando num processo de convencimento junto ao MEC para que critérios técnicos prevaleçam sobre critérios políticos no reconhecimento de cursos, na autorização de novos cursos, na liberação de novas vagas. Nós não podemos continuar a ter critérios políticos.
Como assim, doutora Fê? Desculpa lhe interromper. Como é um critério político para uma liberação de um curso de direito ou de uma universidade?
Olha, cursos ligados a parlamentares, cursos ligados a pessoas que são da base governista ou que não são, enfim, acabam sendo aprovados. Se não é pelo MEC, são aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. A ordem tem mostrado isso. Para você ter uma ideia, ainda este ano, no ano passado, no início do governo Dilma, nós mostramos que o MEC e a Ordem chegaram a consensos em relação à não criação de vários cursos no Brasil. Esses cursos recorreram na decisão do MEC e o Conselho Nacional de Educação os autorizou, mesmo o MEC dizendo que não tinham critérios técnicos para funcionar. Portanto, algo está errado nessa estrutura. O Conselho Nacional de Educação não pode ser um órgão político, ele tem que ser um órgão técnico e ligado aos interesses da nação e não aos interesses de determinados grupos.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação do Dr. Ofir Cavalcante, que sempre atende aos chamados da Amazônia e conversa conosco aqui no Amazônia Brasileira sobre temas importantes de cidadania para quem está na Amazônia e para quem está nos acompanhando em todo o Brasil. Muito obrigada, viu, Dr. Ofir, pela sua participação.
É um prazer, Beth, muito obrigado. Sou sempre à sua disposição para discutir temas importantes para o Brasil. Um grande abraço.
Outro, obrigada, bom dia.